Neste Dia dos Pais, presenteie o seu pai com momentos inesquecíveis. Comemore com um almoço especial na Pousada do Bom Jesus. Um cardápio preparado com todo o carinho que ele merece. Em um ambiente cercado pela natureza, onde você pode fazer lindas fotos para eternizar esse dia. Traga a família e viva essa experiência única. Reservas antecipadas pelo WhatsApp 12 99 727 5191. Pousada do Bom Jesus. Excelência na arte de acolher.
Rádio Aparecida. 75 anos de música, fé e missão.
Quando adolescente, eu tinha um coração muito inquieto e queria ser de Deus, mas eu não queria ser padre. Então, um dia, um irmão marista me perguntou o que eu queria para o meu futuro e aquilo mudou minha vida, porque eu disse, eu quero ser irmão marista. Mas, aos 27 anos, eu decidi sair. Construí minha carreira, conquistei estabilidade, reconhecimento, tudo parecia tão certo, mas continuava com o coração muito inquieto e um dia percebi que eu não queria outra vida e decidi voltar a ser irmão marista. Meu coração nunca tinha deixado aquele carisma apaixonante. Depois de 21 anos desse retorno, eu tenho muita paz e alegria. E se eu tivesse mil vidas seria para minha consagração. Sou Alexandre Lobo, irmão marista, e posso dizer, não existe maior felicidade do que ser de Deus.
Conheça o Carisma Marista. Acesse sermarista.net.br.
Você que serve ao altar com amor, este convite é para você. Nos dias 22 e 23 de agosto, tem um encontro especial na Primeira Romaria Nacional dos Coroinhas e Acólitos. Traga sua veste e venha servir ao altar, enchendo a casa da mãezinha de ainda mais beleza. Servir ao altar é fonte de alegria. Servir é uma bênção que se multiplica. Confira a programação completa no a12.com/devotosmirins. Esperamos por você.
O amor por Maria se renova a cada dia. Maria, Maria. Todo domingo, 12:30. Um encontro marcado sobre a teologia mariana. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
20:38. Rádio Aparecida. Música, fé e missão.
Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, juntinho de você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. É hora do nosso podcast Caminhar Juntos.
A partir de agora, você acompanha o podcast Caminhar Juntos, Comunhão, Participação e Missão. Uma iniciativa do Santuário Nacional em parceria com a Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio.
Olá para você que nos acompanha. Ao longo desta série, estamos conhecendo os caminhos da sinodalidade, uma igreja que escuta, participa e caminha unida. No episódio de hoje, vamos olhar para um dos rostos mais presentes na missão da igreja, as mulheres. Desde as páginas da Sagrada Escritura até os dias atuais, elas anunciam o evangelho, sustentam comunidades, coordenam pastorais, educam na fé e testemunham a esperança. Mas muitas vezes ainda são invisibilizadas.
Episódio 7. Mulheres e sinodalidade, o espaço que elas precisam ocupar.
Ao longo de toda a história da salvação, as mulheres exercem um papel essencial na realização do projeto de Deus para a humanidade. Desde os relatos mais antigos das Escrituras, elas aparecem como figuras de coragem, sabedoria, resistência, maternidade, liderança e profecia.
Em muitos momentos decisivos da caminhada do povo de Deus, foram elas que sustentaram a esperança, protegeram a vida, intercederam pelo povo e colaboraram diretamente para que a promessa divina continuasse viva na história. Mesmo em sociedades profundamente patriarcais, sua presença nunca foi secundária aos olhos de Deus, que constantemente as chamou para missões fundamentais na condução e preservação da fé.
No ministério de Jesus, essa participação se torna ainda mais evidente. As mulheres não aparecem apenas como beneficiárias da ação de Cristo, mas como discípulas, anunciadoras e testemunhas do reino. Jesus rompeu barreiras culturais e religiosas ao dialogar publicamente com elas, acolher essas mulheres entre seus seguidores e reconhecer sua dignidade e espaço na construção do reino.
Foram as mulheres que permaneceram fiéis nos momentos mais difíceis da paixão, quando muitos haviam fugido, e foram elas as primeiras testemunhas da ressurreição, anunciadoras da vitória da vida sobre a morte.
A história da salvação demonstra que a ação de Deus passou e continua passando também pelas mãos, pela fé e pela coragem das mulheres. Vamos conhecer um pouco mais sobre algumas delas e sua colaboração na narrativa da salvação do povo de Deus.
Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaac, convidada pelo próprio Deus para participar da manifestação divina. Sua concepção na velhice manifestou a fidelidade divina para com seu povo.
Miriam foi irmã de Moisés e Arão. Foi ela quem salvou o bebê Moisés da execução por ordem do faraó, tendo colaborado para seu retorno à sua mãe e posteriormente tenha sido criado pela filha do faraó.
Ana foi um grande exemplo de mulher que acreditou na providência de Deus e agiu. Mãe do profeta Samuel, não hesitou em entregar o filho ao templo, confiando cada vez mais nos planos do Senhor.
Esther foi uma grande mulher que se tornou rainha da Pérsia. Vivendo em terra estrangeira, salvou o povo hebreu da aniquilação que estava sendo tramada.
Isabel, mulher de fé que acreditou na salvação que vem de Deus até as últimas consequências, gerou e educou o precursor João Batista. Foi Isabel quem reconheceu Maria como mãe do Salvador e atuou sempre de forma integral para a realização do projeto de Deus para toda a humanidade.
Ana reconheceu o menino Jesus como o Messias esperado e anunciava a todos no templo a salvação que vinha de Deus.
Marta e Maria de Betânia eram amigas próximas de Jesus, para onde ele ia quando precisava de descanso, do aconchego dos amigos e de acolhimento. Estavam sempre prontas para ouvir e dialogar com o Senhor.
Maria Madalena era discípula fiel de Jesus. Sempre estava com ele e acompanhava sua missão de forma muito próxima. Segundo a tradição, foi a primeira testemunha da ressurreição.
Fibe foi chamada por Paulo na carta aos Romanos de diaconisa da igreja de Cencré. Evidenciou o protagonismo das mulheres durante os primórdios do catolicismo.
E a maior de todas, Maria de Nazaré. Foi por meio dela que a salvação veio ao mundo. Ela foi a escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. E Jesus, na cruz, nos deu Maria como nossa mãe.
A doutora em teologia Célia Soares nos ajuda a compreender a dimensão e o papel dessas e de outras mulheres ao longo do tempo e também da construção da igreja até os dias atuais.
Eu quero destacar a própria figura de Maria Madalena. Maria Madalena é a primeira mulher que presencia ali o evento da ressurreição de Jesus, que anuncia. E ela então se torna para nós assim um ícone, né? Porque o Papa Francisco chamou ela apóstola das apóstolas. E aí nesse sentido nós vamos ter sim muitas outras mulheres, doutoras da igreja, que vão aprofundando esse espaço, seja de estudo, mas também seja de serviço. E esse serviço que se torna depois, assim como a palavra de Deus, né? Primeiro vem a vida, depois vem a palavra. É a palavra que recria, né? Na própria vida, na própria existência, no próprio testemunho. E isso, ao longo da história da igreja, realmente nós vamos ter desde o início, né, lá muitas mulheres e que foram certamente reconhecidas, inclusive, como santas e doutoras da igreja. Então, é bem importante, sim, lembrar desse aspecto.
Sinodalidade e as mulheres.
O Sínodo para a Sinodalidade reforça a importância de reconhecer e valorizar cada vez mais a participação feminina nas comunidades e nos diversos espaços eclesiais. Inúmeras mulheres contribuíram e continuam contribuindo para a evangelização, para a catequese, a vida missionária, a caridade e a espiritualidade da igreja. São elas que muitas vezes são a força motriz das pastorais e movimentos.
O documento final do Sínodo destaca que homens e mulheres foram criados por Deus com igual dignidade e chamados a viver relações de reciprocidade, respeito e comunhão.
Na Igreja do Brasil, muitas mulheres se destacam e desenvolvem trabalhos que inspiram, ocupando espaços de liderança e fazendo a diferença, cada qual com seu carisma. A religiosa das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, irmã Neuza Santos, assessora de comunicação da Conferência dos Religiosos do Brasil e membro da Comissão de Comunicação e Cultura Digital da Confederação Latino-Americana de Religiosos, recorda que na dimensão da vida consagrada, as mulheres sempre estiveram à frente das missões mais desafiadoras.
Na vida consagrada, as mulheres sempre estiveram à frente das missões mais desafiadoras. Onde há maior vulnerabilidade, sofrimento, abandono, quase sempre encontramos uma mulher consagrada. Elas estão nas periferias geográficas e existenciais, nas aldeias mais distantes, nas comunidades ribeirinhas, nas favelas, nos hospitais, nas escolas e junto onde as pessoas em situação de maior fragilidade, onde ninguém quer muitas vezes estar, ali está uma mulher consagrada, levando esperança, cuidado e anúncio do Evangelho. Portanto, a presença das mulheres na igreja é muito importante. Vejo que a força feminina está nessa capacidade de unir a firmeza e a sensibilidade, a escuta e a ação, a tradição também com a criatividade. As mulheres ajudam a igreja a dialogar com os desafios do nosso tempo, promovem uma evangelização mais humana, acolhedora e comprometida com a dignidade da pessoa humana. Como religiosa, eu acredito que a nossa missão é testemunhar o Evangelho com a vida. Mais do que ocupar espaços, nós somos chamados a gerar processos de comunhão, processos de justiça, de paz, colocando sobretudo os nossos dons a serviço do Reino de Deus.
Também na comunicação, como coordenadora nacional da PASCOM, Janaína Gonçalves tem um trabalho fundamental para a evangelização da igreja. Ela fala do espaço de pertencimento das mulheres e sobre o olhar feminino no enriquecimento da dimensão pastoral.
Precisamos reafirmar cada vez mais o nosso lugar também, que também é na igreja, também é no processo evangelizador. Nós temos esse olhar feminino que nos favorece e muito quando fazemos esse trabalho de evangelização na igreja, encontrando as pessoas como estão, aonde estão e exercendo essa função dentro da pastoral, do grupo ou do movimento, que ainda mais aumenta e enriquece o nosso sentido de estar ali exercendo algum trabalho dentro do nosso ambiente eclesial, da nossa pastoral. Então, a presença feminina nesse trabalho, nessa atuação evangelizadora na igreja é primordial. Não só por sermos mulheres e sabermos o que estamos fazendo e o que iremos fazer, o que queremos fazer, mas também pela nossa representatividade. Por destacarmos ali o nosso espaço, porque afinal de contas nós podemos estar em qualquer lugar, né? Onde a gente quiser, todos os espaços também pertencem a nós mulheres.
Sônia Gomes de Oliveira, secretária executiva da Comissão Justiça e Paz da CNBB, recorda que apesar de alguns movimentos para que as mulheres assumam papéis de liderança, ainda somos minoria quando falamos de espaços que detêm o poder de decisão.
A gente tem vivenciado muitos momentos onde a
apesar de sermos ainda essa grande maioria na igreja, de sermos esses pilares que sustentam o processo de evangelização na missão, ainda somos pouco vista ou visibilizada nos processos de decisão na igreja. E hoje a gente tem visto, a partir do Papa Francisco, muitas mulheres assumindo espaço na igreja, em cargos, né? Que são cargos importantes, mas a gente ainda é uma minoria diante do que essa grande quantidade de mulheres que nós temos e somos, e que ainda pouco vemos esta ocupando esses espaços de decisão. Se a gente for fazer um levantamento hoje em toda a catequese da igreja, nós temos mulheres. Se a gente for olhar hoje na animação das comunidades, nós temos mulheres. Se a gente for olhar nas equipes de acolhida, temos mulheres. Nas diversas pastorais e movimentos, a grande maioria são coordenadas por mulheres. Então, é importante demais a gente perceber essa presença das mulheres, e é importante que nós mulheres nos valorizemos dentro desse espaço de sermos mulheres dentro da igreja e entendermos que o nosso papel não é de segunda categoria, é um papel definitivo de anunciadoras, de responsáveis ou na corresponsabilidade da missão que nós temos como cristãos leigas e leigos, e vejo que a estrutura da igreja ainda nos dá pouca visibilidade, no sentido que eu digo de visibilidade não é de concorrência, não é isso, mas do poder de decisão.
A irmã Maristela Ganassini, assessora da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, fala sobre o alargar da tenda e destaca a alegria de fazer parte destas mulheres que hoje são a diferença na história da igreja.
A Igreja do Brasil vem despontando cada vez mais, abrindo espaços e dando oportunidades a todos a alargar a nossa tenda, uma tenda do encontro, uma tenda de evangelização, uma tenda de missão. E é nessa perspectiva que, como mulher, cada vez me sinto mais desafiada e também parte dessa história, sendo protagonista deste caminho, um caminho de evangelização, de missionariedade e de evangelização, especialmente na animação vocacional. Ser presença hoje neste espaço, além de ser desafiador, é gratificante. Me sinto privilegiada por ter tantas oportunidades de ser mulher consagrada nestes espaços. Trilho sempre mais para que mais e mais mulheres possam ter também essa experiência, essa oportunidade e vivenciar em conjunto uma igreja com rosto feminino, uma igreja que a mulher encontra o seu espaço. Fazer parte deste movimento é poder sentir aquilo que Papa Francisco nos convidava, onde todos estão incluídos nessa caminhada e nessa perspectiva. Ser liderança, ser presença que promove, que gera vida neste momento, é de fundamental importância, especialmente como mulher consagrada, como religiosa, como aquela que tem na sua meta de vida ou no meu projeto de vida, ajudar sempre mais nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, na perspectiva do projeto de vida. Que possamos sempre mais, como mulheres, ocupar esses espaços que também são nossos, para evangelizar, para ajudar no caminho de sinodalidade da nossa igreja.
Além dessas, tantas outras que fizeram e continuam fazendo a diferença na construção dessa igreja no Brasil e no mundo, como irmã Regina Costa Pedro, Janaína Santos, Osnilda Lima, Mariana Venâncio, Eliane de Carli, irmã Rafaela Petrini, Maria Alvorado, irmã Alessandra Smirilli. Não é possível também não lembrar do legado deixado por irmã Dorothy Stenck, que lutou até a morte pela vida dos irmãos, e também da leiga consagrada Zilda Arnes, irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, que fundou a Pastoral da Criança e da Pessoa Idosa. A teóloga Célia Soares afirmou que o Sínodo para a Sinodalidade reconhece o papel fundamental das mulheres na evangelização, na transmissão da fé nas famílias, nas comunidades e nos diversos serviços da Igreja, e ainda nos chama para que reconheçamos que esse papel, quando se fala nos processos de decisão,
a sinodalidade, o próprio documento final vai dizer lá no número 60, que em virtude do batismo, homens e mulheres gozam de igual dignidade no povo de Deus. No entanto, as mulheres continuam enfrentando obstáculos para obter um reconhecimento mais pleno dos seus carismas, da sua vocação e do seu lugar nos vários setores da vida da igreja, em detrimento do serviço à missão comum. E aí vai justamente tratar na sequência, falando sobre o papel das mulheres na Sagrada Escritura, Maria Madalena, enfim. E depois diz, né, as mulheres constituem a maioria daqueles que frequentam as igrejas e são constantemente as primeiras testemunhas da fé nas famílias. São ativas nas pequenas comunidades, contribuem para a investigação teológica e estão presentes em posições de responsabilidades de instâncias ligadas à igreja. Em algumas situações, né? Porque a grande dificuldade, né, é justamente essa da escuta de uma participação para e nos processos de decisão da igreja. Porque ainda nós temos uma igreja que, nas estruturas, ainda a grande maioria são homens, por serem bispos, padres, diáconos. E isso tudo acaba centralizando ou finalizando ali muitas vezes os processos de decisão, não tendo uma escuta e uma participação efetiva das mulheres. Então o sínodo traz isso, né? E diz que não há razões que impeçam as mulheres de assumir funções de liderança na igreja. Não se pode impedir o que vem do Espírito Santo. Então, voltando àquilo que o Papa Francisco dizia, né? Que a igreja do terceiro milênio será a igreja que o Espírito Santo quer. Então, se nós somos, né, pelo batismo, temos igual dignidade, então também não se pode impedir o que vem do Espírito Santo de uma participação, de um processo de abertura maior, né, de uma participação das mulheres nas várias instâncias, não apenas nos serviços, o que tem grande importância, imensa importância. É importante também destacar que nem todas as mulheres querem ou gostariam de estar nos espaços de decisão, isso tudo precisa ser respeitado, né? Agora, há sim mulheres que estudam, se preparam, que têm uma boa caminhada pastoral, de serviços nas várias áreas, seja nas suas profissões, por exemplo, muitas delas podem ajudar, colaborar nesses processos todos da caminhada da igreja. Quanto igreja, nós precisamos, eu diria, despertar, né? Para isso, há muitas iniciativas e boas, mas não o suficiente ainda para que a gente possa celebrar, vamos dizer assim. Mas ainda como um sínodo dizer isso, né? Não há razões que impeçam as mulheres de assumir funções de liderança na igreja e estar abertos ao que o Espírito Santo nos pede.
Campanha Quem Me Tocou.
No episódio de número 5, uma comunicação sinodal, nós conhecemos a Casa Galileia, organização da sociedade civil que atua com cristãos e cristãs por meio de campanhas, e o projeto sobre sinodalidade e comunicação, chamado Conexão Emaús.
O programa proporcionou uma etapa formativa e imersiva dentro deste ambiente de fecundidade, criatividade e unidade. Inspirados pelo Espírito Santo, um grupo composto por 7 comunicadores deu origem à campanha Quem Me Tocou, fazendo referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 43 ao 48, que recorda a mulher com hemorragia que toca o manto de Jesus no meio da multidão.
Os comunicadores trabalham a temática mulher e sinodalidade. A narrativa da campanha demonstra o toque feminino, a coragem e a iniciativa da mulher que pensou:
basta que eu toque o seu manto e serei curada.
Jesus, sentindo seu toque e percebendo que uma força saía dele, parou e, no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou?
Ou seja, Jesus, mesmo no meio de tantas pessoas e vozes, ouve aquela mulher e admira sua fé.
Sara Helena, comunicadora da Diocese de Rio Branco, no Acre, integrante da campanha, explica como a iniciativa foi se desenhando e seu objetivo de formar leigos e clérigos para que, como Jesus, também deem voz a essas mulheres.
Nós fomos construindo, com a iluminação do Espírito Santo, chegamos aí na inspiração bíblica, que levou ao nome Quem Me Tocou, aí fazendo referência à mulher que tocou o manto de Jesus. Naquele momento ele sentiu uma força muito forte saindo dele, né, indo em direção a ela. Então a gente tem aí buscado que a igreja como um todo reconheça também esse toque das mulheres. Essa passagem eu vejo mesmo como uma iluminação do Espírito Santo para guiar a nossa campanha, justamente para dar esse tom assim mais pessoal, né? O toque, ele é algo pessoal. Então, quando a gente fala quem me tocou, a gente quer que as pessoas reconheçam o toque de tantas mulheres que são silenciadas. A gente quer que as pessoas percebam que as mulheres já têm uma voz e que essa voz merece ser ouvida e ouvida cada vez mais. Eu vejo muito como um movimento de cadeia, né? Um efeito borboleta, que se a gente toca o coração de uma pessoa, mas verdadeiramente, que aquela pessoa, se for, por exemplo, um padre, perceba o papel e a importância verdadeira da mulher na história, não só da igreja, mas da salvação. Dali, ele vai começar a aplicar, a reconhecer as mulheres na sua paróquia e vai se expandindo, vai partindo para a diocese, vai partindo para arquidioceses.
Outra membro é Gabriela Couto, da Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia. Ela recorda da abertura dada a Papa Francisco às mulheres na igreja, movimento que tem sido seguido também por Leão XIV.
Eu acho que esse é o caminho que a gente vê muito hoje na igreja e que foi aberto por um Papa. Papa Francisco, ele deixou esse legado para a igreja, esse legado de colocar mulheres em espaço onde elas talvez pensassem que nunca fosse possível chegar lá. E está sendo também muito interessante ver a continuidade disso com o Papa Leão. O papado dele já teve aí duas nomeações de mulheres para cargos onde antes nunca tinha tido uma mulher. Veio do topo, né, do Papa, do nosso líder. Então, eu acho que isso é um reflexo muito importante. E deixa o seu recado. Deixa esse recado para os bispos, deixa esse recado para os cardeais, para os padres. Eu acho que eles param e olham para essas mulheres todos os dias, pensando, elas podem estar ali, elas devem, mais do que poder. As mulheres, elas não precisam de destaque, porque elas já estão ali, elas já existem, elas precisam ser vistas. É uma coisa para a gente perceber mesmo, como é na sua comunidade. A gente tem que começar a olhar a partir da nossa realidade. Como é na sua comunidade? Quem é o coordenador? Quem são as mulheres que estão sendo vistas? Quem são as mulheres que estão na frente?
Laís Cavalcante, da Diocese de Campina Grande, na Paraíba, também é uma das mobilizadoras do grupo e ressalta que é grande a expectativa com essa campanha. Mas, se uma pessoa for tocada e mudar a realidade em sua igreja local, a iniciativa já terá valido a pena.
Se uma pessoa for tocada, já é o bastante para nós. Mas nós temos altas expectativas, né, de que é uma campanha bonita, é uma campanha com um tema muito sensível e que muitas pessoas observam e sabem que existe, de fato, esse problema, né? Então, a gente espera que seja aceita de braços abertos por muitas pessoas e que tenha um resultado bastante positivo, principalmente voltado para o clérigo, que são os que são a cabeça e, a partir deles, que as pessoas vão percebendo o serviço da mulher.
Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou?
Foi eu, a mulher que sofria. Nada não me valia. 12 anos a fio, arrastei meu penar.
A caminhada sinodal nos recorda que a igreja cresce quando reconhece os dons que o Espírito Santo distribui a todo o povo de Deus. Valorizar a presença das mulheres significa não apenas agradecer pelo serviço que elas já realizam, mas também favorecer a sua participação cada vez mais efetiva e ativa nos processos de discernimento, de escuta e de decisão. para que a missão da igreja seja verdadeiramente compartilhada.
Quando homens e mulheres caminham juntos, com igual dignidade, respeito e corresponsabilidade, toda a comunidade se fortalece e se torna um sinal mais fiel do Evangelho.
Oração.
Ao longo da história, os sínodos convocados pela Igreja começam com a oração Ad Sumus Sancti Spiritus, que na tradução do latim para o português quer dizer: estamos diante de ti, Espírito Santo. Tradicionalmente, essa oração é usada em concílios, sínodos e outras reuniões da Igreja. Que possamos juntos rezar esta oração para que juntos, à escuta do Espírito, tornemos a Igreja cada vez mais comunitária, participativa, para que acolha a todos.
Oremos, irmãos e irmãs. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome, do Pai e do Filho. Vinde a nós, assisti-nos, vinde aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vo-lo pedimos a vós que sempre e em toda a parte agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém.
Exemplo de tantas mulheres ouvidas neste episódio e também na história da salvação e da Igreja, inspire nossas comunidades a abrir os espaços de participação, diálogo e comunhão, reconhecendo os diversos carismas que Deus continua suscitando para a sua missão. Sigamos juntos construindo uma Igreja cada vez mais sinodal. Eu lembro que esse e outros episódios, além de demais conteúdos sobre o caminho do sínodo, sobre a sinodalidade na Igreja, você encontra em a12.com/sinodalidade. Até mais!
Eu te vejo tão jovem, tão cheia de vida, tão mulher como as outras mulheres da terra, mas em ti qualquer coisa desperta atenção. Deste a Deus o teu coração, deste a Deus o teu coração. Igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Teresa, igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus, igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus.
Acabamos de acompanhar o podcast Caminhar Juntos, Comunhão, Participação e Missão. Uma iniciativa do Santuário Nacional em parceria com a Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Faça o seu retiro espiritual ou encontro do seu grupo no conforto e tranquilidade da Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas,
Um local preparado para acolher padres, seminaristas, religiosos e leigos, possuindo excelente localização em Aparecida, próximo às cidades do circuito religioso do Vale do Paraíba. Casa de hospedagem Seminário Santo Afonso. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e faça sua reserva.
Nenhum religioso quer ser um homem de negócio, mas imagem viva do Cristo Bom Pastor que reúne e guia o seu povo. Por isso, mesmo distante fisicamente, todos os cristãos e os religiosos estão muito próximos do coração de Pedro, e a igreja inteira está próxima de todos.
Conheça as Irmãs Mensageiras do Amor Divino e fique sabendo mais de sua vida e de sua missão. Entre em contato pelo site mensageiras.com.br ou pelo telefone 12-3105-3700.
Rádio Aparecida, no jubileu de 75 anos. Ao programar sua estadia na Rede Rainha Hotéis, a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Sempre utilize os canais oficiais. Confira as informações antes de finalizar e priorize o contato direto com a Rede Rainha Hotéis. Assim, você garante mais tranquilidade e segurança em toda a sua experiência. Em caso de dúvida, fale com a gente. Central de Reservas, 12-3104-1010. WhatsApp, 12-99706-7699. Pelo nosso site, a12.com/rainha-hotéis. Instagram, @rainha-hotéis. Essa é uma campanha do Santuário Nacional para te conscientizar e dar mais segurança no ambiente digital.
De 9 a 16 de agosto, acompanhe pela Rede Aparecida de Comunicação a 57ª Semana Vocacional. Vamos juntos rezar pelas vocações e meditar o tema Vai Falar por Mim? Anuncia-me. Este ano, somos chamados a perceber a vocação como dom gratuito de Deus, que nos convoca e nos envia, mesmo diante das nossas fragilidades. Como o profeta Jeremias, queremos responder sim a este chamado para anunciar com alegria o Evangelho de Cristo. De 9 a 16 de agosto, celebre conosco a 57ª Semana Vocacional, aqui na Rede Aparecida de Comunicação, e viva o chamado de Deus. Acesse a12.com/semana-vocacional e saiba mais. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
21:13.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Com a Mãe Aparecida, onde quer que você esteja, rezando conosco nesta noite abençoada de sábado, dia 1º de agosto, celebrando Santo Afonso Maria de Ligório. Pedimos sempre a intercessão de Santo Afonso em nossa vida, pedindo a intercessão e as bênçãos de nossa mãe, a Senhora Aparecida. Padre Vanderlei chegando.
Neste mês de agosto, estamos rezando pelas vocações. Durante essa semana, eu te convido a rezar e rezo com você pelas vocações sacerdotais. Senhor Jesus, bom pastor, que destes a vida pelas vossas ovelhas, concedei-nos santas e abençoadas vocações sacerdotais, de que a igreja e o mundo tanto necessitam. Fazei que das nossas famílias e comunidades sejam campos férteis onde possam germinar as vocações. Abençoai o trabalho apostólico dos sacerdotes, catequistas e educadores, para que acompanhem a vocação sacerdotal daqueles que escolheis, incentivando, motivando e despertando-a. Dai aos jovens seminaristas a coragem de vos seguir e o dom de configurarem o seu coração com o vosso, que a Santa Maria, vossa mãe, Rainha dos Apóstolos, Senhora Aparecida, os guie e proteja até chegarem a ser pastores consagrados a Deus e ao seu povo. Amém.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma escolha em um desafio. Há uma promessa, um desejo. Em seu coração Deus espera por você. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma vocação e um chamado. Há uma pergunta, uma resposta. Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você alguém lhe espera. No fundo do seu coração Ele espera, dia e noite por você. Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama, te escuta, te espera. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma vocação e um chamado. Há uma pergunta, uma resposta. Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você alguém espera. No fundo do seu coração Ele espera, dia e noite por você. Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama. Te escuta, te espera. No fundo do seu coração Ele espera, dia e noite Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama. Vai. Dentro de você alguém lhe espera. No fundo do seu coração espera, tá lindo. Dia e noite por você, Ele te chama. No fundo do seu coração, Ele te ama. Te escuta, te espera, te ama, te espera.
Banda Dom, o céu em você. 21 horas, 20 minutos com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio. Música, fé emissão.
Você e o livro. Oferecimento, Editora Ideias e Letras, o conhecimento que transforma você em sua melhor versão.
Irmão Marco Luca, missionário redentorista, chegando.
Olá, meus amigos da Rádio Aparecida e do Portal A12. Que alegria estarmos juntos em mais um quadro Você e o Livro. Parece que foi ontem que o ano começou, mas olhe só o calendário. Já estamos na primeira semana de agosto. E sabe o que isso significa? Significa que a contagem regressiva mais bonita do ano já começou. Falta exatamente um tempo curto. Faltam 2 meses para o dia 3 de outubro, data na qual daremos início à emocionante novena e festa da Padroeira do Brasil. E hoje eu quero fazer uma pergunta direto ao seu coração. Como estão os preparativos em sua casa para este grande momento de fé e devoção? A preparação para acolhermos as bênçãos da Mãe Aparecida não acontece apenas lá no santuário ou aqui na casa da mãe. Ela começa bem antes, no silêncio e no amor do nosso próprio lar. É por isso que a editora Santuário quer fazer um convite muito especial. Aproveite os próximos meses para preparar um cantinho de oração em sua casa, para ajudar você e sua família a criarem esse espaço sagrado com antecedência. Nós apresentamos uma novidade, o Kit Novena em Casa. Ele foi pensado com muito carinho para que quando outubro chegar, o seu altar de amor já esteja prontinho. Esse nosso kit contém uma linda capela produzida em madeira e com a estampa de Nossa Senhora Aparecida. Está belíssima. Uma vela para iluminar as preces e os seus pedidos e também para recordar que todos nós somos e devemos ser luz no mundo. O livro da novena deste ano para que você acompanhe cada leitura, canto e comentário dos 9 dias de oração. E tudo isso guardado em uma sacola personalizada, feita em papel cartonado de alta qualidade com uma estampa exclusiva. Veja só que maravilha. Então você vai receber uma linda capela, uma vela, o livro da novena e uma sacola personalizada, exclusiva. E tem mais um carinho da Editora Santuário para você. Ao adquirir o seu kit, você receberá um presente exclusivo. Cartões postais lindíssimos, com imagens dos principais pontos religiosos da Casa da Mãe. Uma lembrança histórica para você colecionar, emoldurar ou enviar para abençoar quem você ama. O kit Novena em Casa, você vai encontrá-lo nas livrarias Santuário através